Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de março de 2016. Microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: número 2 do Estado Islâmico, morto em ataque americano. França detém indivíduo que preparava ataque iminente. Presidente Obama está de regresso a Washington depois de visitas a Cuba e à Argentina. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Zorniak, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Na semana passada, autoridades belgas prenderam em Bruxelas Salah Abdeslam, considerado o cérebro dos atentados que deixaram 130 mortos e mais de 350 feridos em Paris em novembro de 2015. Enquanto se aguarda a deportação de Abdeslam para a França, as autoridades de vários países tentam conhecer os passos do franco-argelino antes dos atentados de Paris. Moçambique é apontado como um dos países onde ele pode ter vivido durante um tempo, em 2015. Álvaro Lugero Andrade.
Uma das linhas da investigação aponta que Salah Abdeslam terá vivido durante algum tempo num apartamento localizado por cima do café Dolce Vita, na Avenida Julius Nyerere, em Maputo, com mais quatro amigos, até junho ou julho de 2015. Abdeslam e amigos terão sido vistos diariamente a tomar chá verde, a telefonar e falar através do Skype, sem que se lhes tenha sido conhecida qualquer atividade profissional. O café da Zona Nobre de Maputo é muito frequentado pela juventude das elites profissionais. Alguns dos clientes estão a comentar o assunto nas redes sociais. O jornal moçambicano Savana diz na sua edição de hoje que, ao verem a foto de Salah Abdeslam na televisão quando foi preso na sexta-feira passada, três empregados do café o reconheceram, tendo dito em alta voz: é ele. Agora, escreve o jornal, os empregados mudaram a versão e disseram que se enganaram. A tal pessoa continua a viver aqui por cima e ainda esta tarde esteve no bar, garantiram os empregados ao Savana. Fontes da Voz da América que contactaram os empregados do referido café dizem haver informações contraditórias. Uma trabalhadora não confirmou se Salah Abdeslam alugou ou não o apartamento, porque, segundo afirmou, são muito parecidos, referindo-se ao facto de várias pessoas da comunidade muçulmana terem morado no local. As moças das mesas estão claramente com ordens de silêncio, disse um correspondente da Voz da América em Maputo. Uma informação posta a circular por uma fonte diplomática revela que Abdeslam e amigos viveram em Maputo até junho ou julho do ano passado, tendo depois seguido de forma separada para a Europa. Um grupo saiu via Joanesburgo e outro através de Nairobi. Entretanto, a Voz da América soube, junto de uma fonte dos serviços de inteligência de Moçambique, que a Interpol pediu às autoridades moçambicanas que investiguem se Salah Abdeslam esteve em Maputo e as atividades que terá desenvolvido no país. A mesma fonte não deu, no entanto, muitos detalhes, mas não há ainda qualquer confirmação oficial da presença de Abdeslam em Moçambique. Observadores políticos citados pela imprensa têm dito repetidamente que Moçambique é usado como base de retaguarda de ações de radicais islâmicos que passam desapercebidos num país com uma comunidade muçulmana populosa, abastada e influente. A 25 de dezembro de 2015, dois moçambicanos de origem asiática, Hassan Momad e Abdul Ahmed, foram presos na fronteira de Ressano Garcia, do lado sul-africano, com cerca de 7 milhões de dólares em dinheiro vivo. Na altura, o porta-voz da Unidade Especial da Polícia Sul-Africana, ROX, o brigadeiro Hangwani Mulautsi, admitiu que o dinheiro podia destinar-se a atividades terroristas. Onde e como eles conseguiram esse dinheiro é o que estamos a tentar determinar, disse Mulautsi. A Voz da América falou com várias fontes que frequentam o local e que admitem movimentações suspeitas, bem como com pessoas que têm colocado comentários nas redes sociais. No entanto, recusam-se a gravar entrevistas.
Obrigado, Álvaro Lutger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. A Guiné-Bissau assinala hoje o primeiro aniversário da Conferência de Doadores em Bruxelas. Mas, passado um ano, os fundos prometidos na mesa redonda não estão a ser direcionados para a execução do plano operacional, e isso devido à instabilidade política. Lá será que é.
Foram mais de 1.000 milhões de euros que a Guiné-Bissau conseguiu na Conferência dos Doadores em Bruxelas. Batizado com Terra Arranca, o Plano Estratégico Operacional para o Desenvolvimento, Visão 2025, que em 2015 expressava uma nova era positiva do país, inspirou hoje muita incerteza em virtude de uma fase crítica que os guineenses estão a experimentar devido à situação política vigente. Em Bruxelas, 16 países assumiram na altura ajudar o financiamento dos projetos apresentados, uns a título de empréstimo e outros em doações. E hoje, não obstante o governo ter afirmado que para o efeito do desembolso dos fundos prometidos conseguiu assinar acordos com 8 dos 16 parceiros que assumiram o compromisso, o cenário é algo complicado. É que o quadro político vigente representa, de alguma forma, um dos obstáculos ao desembolso dos fundos prometidos e consequente execução do plano operacional Terra Arranca, segundo fonte governamental. Para melhor enquadramento dos eventuais itens que condicionam o desbloqueamento da situação por parte dos parceiros internacionais, nomeadamente no financiamento dos projetos apresentados na Mesa Redonda de Bruxelas no ano passado, falámos com Miguel de Barros, sociólogo guineense, que começou por descrever os argumentos que a Guiné-Bissau apresentou na altura e que inspiraram a confiança e consequente promessa de ajuda ao plano operacional do governo.
A primeira ideia é que a Guiné-Bissau está em condições de influenciar de forma sustentável a sua própria trajetória de desenvolvimento. A segunda ideia é que a Guiné-Bissau afirmou perante a comunidade nacional e a comunidade internacional que em 2025 será um país atraente, unido e bem governado. Esses pressupostos levaram a uma terceira ideia de que em 2025 a Guiné-Bissau será uma economia atrativa, diversificada e que apoiará, enquanto setores de estratégico desenvolvimento, na agricultura e agroindústria, na pesca sustentável, no turismo ecológico e na exploração sustentável dos recursos naturais. A quarta ideia é que, decorrente desse processo da diversificação da economia, é que o desenvolvimento humano será um setor que visará potenciar a população guineense de forma a enfrentar a capacidade de resolver os desafios das suas necessidades básicas, mas também o Estado seria capaz de implementar uma rede social de segurança e desenvolver competências relativamente à produtividade, relativamente ao ambiente de negócios, relativamente à empregabilidade, relativamente à criação de expertise nacional capaz de assumir o seu próprio protagonismo de desenvolvimento. Essas quatro premissas repousam numa quinta ideia de que a paz, a estabilidade e a governação representariam uma prioridade a mais alto nível.
Em face desta realidade, o país está perante a incapacidade de poder recuperar os fundos prometidos, frisou ainda Miguel de Barros.
Quando isso não acontece, o que é que podemos esperar? Podemos dizer, esperar que no pós-mesa redonda, envolvidos um ano, nós não conseguimos mobilizar mais de 10% daquilo que foi anunciado, exatamente porque não houve um ambiente interno capaz de dar essa garantia aos atores externos, mas também permitir a própria execução daquilo que é o plano operacional através de projetos que iam permitir a mobilização de recursos. Esse ambiente de grilha política, desencadeado a partir de agosto de 2015, é o principal fator que faz com que hoje a Guiné-Bissau não só não se consegue ter uma perspectiva virada para a comunidade internacional, mas fundamentalmente não se consegue perenizar as suas instituições democráticas, de modo que essas instituições possam jogar o seu papel na perspectiva de garantir o desenvolvimento do próprio país. E quando estamos perante essa situação, teremos que, antes de estar a pensar de como ir resgatar os valores que estão anunciados, mas devemos ter uma perspectiva de voltarmos a nós mesmos para ver como é que vamos reconstruir o compromisso político interno de estabilização, de credibilização das instituições políticas e públicas, de forma com que essas possam ver que mecanismos ter a partir daí para relançar o processo de negociação com vista à mobilização desses recursos.
Era o sociólogo guineense Miguel de Barros apresentando o trabalho de casa que o governo guineense deve fazer para poder usufruir dos fundos prometidos na Mesa Redonda de Bruxelas, isto no dia em que o país assinala o primeiro aniversário desta Conferência de Doadores, conferência essa que anunciava uma nova esperança aos guineenses. Lassa Nakasama, Voz da América em Bissau.
E continuamos a falar sobre Guiné-Bissau. Aqui na Voz da América, o Supremo Tribunal de Justiça recusou deliberar sobre os pedidos de nulidade dos despachos do Tribunal de Relação de Bissau acerca da decisão da Mesa da Assembleia Nacional Popular de expulsar 15 deputados do PIGC. De novo, Lassana Kassama.
É como se o Supremo Tribunal de Justiça lavou as mãos e relegou o caso às instâncias menores e à classe política. Muitas interpretações jurídicas estão em concorrência perante uma decisão dos juízes conselheiros que simplesmente declararam que este órgão não fiscaliza atos jurisdicionais, mas sim normativos. Ora, o que aconteceu é que, no entender do Supremo Tribunal de Justiça, a decisão dos juízes do Tribunal Regional de Bissau foi um ato jurisdicional e não normativo, mesmo face ao levantamento do incidente de inconstitucionalidade sobre o despacho do juiz Lassana Camará, interposto por 15 novos deputados impulsados pelo PIGC, nomeadamente os que substituíram os expulsos. Fonte de uma instituição judicial guinense afirma que o processo julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça e produzido em acórdão é aquele que está ligado ao incidente de inconstitucionalidade suscitado pelos parlamentares que tomaram lugar dos que foram retirados de mandato por parte da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular. Mas por decidir, estão ainda os recursos interpostos pelo grupo dos 15 deputados expulsos do PIGC e da própria mesa da ANP, esta última, quanto ao despacho do juiz do Tribunal Regional de Bissau. São dois processos melindrosos que devem sentenciar a essência do problema, ou seja, a perda do mandato dos 15 parlamentares deliberado pela Comissão Permanente da ANP. De notar, entretanto, que o Tribunal de Relação, enquanto órgão de recurso, assume neste momento o recurso de agravo dos 15 novos deputados do PIGC que contestaram a decisão do Tribunal Regional de Bissau, devendo nos próximos dias emitir uma decisão a respeito. E nos próximos dias também, o Supremo Tribunal de Justiça deverá pronunciar-se sobre a questão dos 15 parlamentares corridos do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, que por sua vez também interpuseram um recurso junto a este órgão judicial supremo. Feitas as contas, o Supremo Tribunal de Justiça tem neste momento dois processos para julgar e que são determinantes no rumo da situação política vigente, ou seja, até a próxima sexta-feira, uma fonte judicial garantiu à Voz da América que o Supremo Tribunal de Justiça vai dizer algo sobre os recursos que inspiram e interesse dos grupos políticos, nomeadamente o PIGC, Mesa da Assembleia Nacional Popular e o grupo dos 15 deputados expulsos do partido no poder. As reações políticas a esta decisão ainda são escassas. Ninguém quis falar da decisão, mesmo os atores judiciais envolvidos no processo. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. No rescaldo das eleições legislativas de Cabo Verde, realizadas no domingo passado e ganhas pelo MPD na oposição, questiona-se agora o futuro dos líderes dos restantes partidos. Janira Opfer Almada, do PAICV, no poder desde 2011, e António Monteiro, da UCID, que, embora tenha aumentado a sua presença no Parlamento para 3 deputados, não conseguiu formar um grupo parlamentar, têm posições diferentes, tal como refere o Álvaro Lúcio Gerandá.
Janira Opfer Almada, que preside o PAICV desde dezembro de 2014, assumiu o risco de tentar o quarto mandato, depois de o partido ter governado o país durante 3 legislaturas consecutivas. Mas não conseguiu. O MPD na oposição venceu com 53% dos votos, enquanto o PSCV não foi além de 37,5% e a UCID 6,8%. Janira Opfer Almada já disse que não se demite.
Eu penso que essa é uma questão, muito sinceramente, que não se coloca. Eu continuarei a exercer as minhas funções enquanto presidente do PSCV, enquanto o partido entender que eu sou útil. Nunca exerci nenhum cargo, nem exercerei por apego ao poder.
Posição diferente tem o presidente da UCID, que, no entanto, não quer revelar o seu destino à frente do partido. Antes das eleições, António Monteiro disse que deixaria a liderança da UCID caso não conseguisse os 5 deputados que lhe permitiriam formar um grupo parlamentar. Agora, afirma que ainda não sabe.
Sim, eu disse. Eu disse que, se não conseguir os objetivos, terei que repensar a minha posição na UCID. No domingo à noite, um jornalista fez-me a mesma pergunta e eu disse, olha, não é o momento para responder, é o que lhe digo também nesse momento.
No domingo, com uma taxa de abstenção de 34,5%, o MPD conquistou 40 dos 72 lugares no Parlamento, PSCV 38 e UCID 3. Ulisses Correia Silva, presidente do MPD, será o futuro primeiro-ministro de Cabo Verde, cujo nome já foi apontado pelo partido ao Presidente da República, que também recebeu o aval do PAICV e da UCID, de que cabe ao partido vencedor indicar o próximo chefe do governo, que deverá ser empossado em abril.
Os Estados Unidos acusaram formalmente 7 iranianos de envolvimento numa campanha coordenada de ataques cibernéticos contra bancos americanos e também numa tentativa para assumir o controlo eletrónico de uma barragem perto da cidade de Nova Iorque. A Procuradora-Geral americana Loretta Lynch e o diretor do FBI, James Comey, afirmaram ontem que os iranianos causaram prejuízos da ordem das dezenas de milhões de dólares. Os seus ataques contra instituições bancárias americanas ocorreram quando os 7 indivíduos integravam empresas do setor da segurança que trabalham para o governo iraniano. Lynch disse que um deles conseguiu infiltrar o sistema de comando de uma barragem de controle de inundações a 50 km de Nova Iorque. Acrescentou que isso constituía uma séria ameaça à segurança pública.
At the time of this alleged intrusion, the dam was undergoing maintenance and actually had been disconnected from the system. But for that fact, that access would have given this defendant the ability to control water levels, to control flow rates.
Na altura da alegada interferência, a barragem estava a ser alvo de manutenção e tinha sido desligada do centro de controlo. Mas se tivessem tido acesso, poderiam ter conseguido controlar os caudais da barragem, colocando em perigo à saúde pública e à segurança dos americanos.
Para além disso, os piratas cibernéticos conseguiram entrar nas redes de computadores de 46 instituições financeiras americanas durante 6 meses, perturbando os serviços da internet, tais como o acesso a contas de centenas de milhares de clientes. Todos os acusados encontram-se neste momento fora dos Estados Unidos. Lynch reconheceu que é pouco provável a sua comparecência a tribunal nos tempos mais próximos. A Procuradora-Geral americana disse, contudo, que estas acusações constituem uma mensagem para os piratas cibernéticos estrangeiros. O governo americano sabe quem são e o que andam a fazer. Ministros da Segurança do Mali, Burkina Faso, Senegal e Costa do Marfim realizaram uma reunião de 2 dias em Abidjan com o objetivo de melhorar a cooperação regional na sequência da vaga de ataques terroristas em 3 daqueles países. Os 4 ministros concordaram em combinar os seus esforços, partilhar informações, pôr em prática uma resposta comum ao terrorismo e normalizar a legislação do controle fronteiriço. O ministro marfinense do Interior, Ahmed Bakayoko, afirmou que os países colaboraram no passado, mas pretendem trabalhar mais de perto depois dos recentes ataques terroristas no Mali, Burkina Faso e Costa do Marfim.
Nós vamos ali très vite, porque a menace precisa.
Todos temíamos esses ataques, disse Bakayoko. Agora estamos a sofrê-los. Portanto, acrescentou o ministro, a nossa situação mudou. É por isso que queremos aprofundar a nossa estratégia para uma resposta global a uma ameaça global. Os ministros concordaram também na criação de um sistema de bilhetes de identidade biométricos para melhor controlar as deslocações de pessoas na região. O grupo jihadista Al-Qaeda do Maghreb Islâmico reivindicou a responsabilidade de vários dos recentes ataques. O ministro senegalês do Interior, Abdoulaye Diallo, cujo país não foi ainda atacado, diz que o Senegal está a encarar seriamente a ameaça.
C'est vrai que nous réduisons tous ces attentats, mais nous sommes au cœur de l'attentat, donc la posture n'est pas la même.
Vamos, disse Diallo, ser muito, muito rápidos a pôr em prática essas medidas, visto que a ameaça está a materializar-se e a tornar-se mais clara. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. O Botswana lidera o tratamento de doentes com SIDA e a contenção do vírus HIV que causa aquela doença. De facto, aquele país ultrapassa as metas estabelecidas pelas Nações Unidas, pelas autoridades, portanto, sanitárias mundiais. O Mâncio Miguel, com mais pormenores.
Com uma prevalência de HIV na ordem de 25%, o Botswana ultrapassou os esforços de outros países na resposta. Países em desenvolvimento e países desenvolvidos. O Programa das Nações Unidas para o HIV e SIDA pediu aos países para garantirem que 90% das pessoas que conhecem o seu estado de HIV tivessem tratamento antirretroviral. Um novo relatório publicado no The Lancet HIV mostra que o Botswana ultrapassou a meta antes de 2020. Botswana conseguiu oferecer tratamento a 96% dos seus cidadãos seropositivos com as idades dos 15 aos 49 anos de idade. Max Essex, presidente de uma iniciativa de HIV na Universidade de Harvard, diz que o país de rendimento médio tem deixado investigadores e clínicos internacionais trabalhar na área de HIV. Em 2001, o Botswana antecipou-se na testagem e tratamento para todos.
So you can't say it can't be done. Even in sub-Saharan Africa, where people have very high rates of infection.
Tal leva Max Essex a afirmar que não se pode dizer que isso não pode acontecer na África subsaariana, onde se registram altas taxas de HIV e não existem muitos médicos especializados em tratamento da SIDA. Os países do Ocidente, diz Essex, estão atrás do Botswana na luta contra o vírus causador da SIDA. Na Europa, os programas atingem 60% dos infectados e nos Estados Unidos, 30%.
In the way that the World Health Organization set up those goals,
não tendo a SIDA pura, Essex diz que as Nações Unidas estimam que o tratamento de doentes infectados com HIV pode resultar numa dramática redução de novas infecções. Até 2020, a redução de novas infecções poderá atingir 90%. A experiência do Botswana parece demonstrar a validade dessa abordagem e Essex espera que outros países irão seguir. Diz ele que poderá levar algum tempo, mas não há dúvida de que, se quiserem, poderão atingir essas metas. Enquanto investigadores não encontram uma vacina efetiva contra a SIDA, o tratamento com antirretrovirais apresenta-se como melhor proposta para travar a propagação do vírus.
Obrigado, Amâncio Miguel. Está sintonizado com a Voz da América. Dirigentes de mais de 50 países vão reunir-se aqui em Washington na próxima semana para a Cimeira da Segurança Nuclear 2016. Principal ponto em debate, os meios de se garantir a segurança de material nuclear numa altura em que aumentam as preocupações sobre a possibilidade desse material cair nas mãos erradas. João Santa Rita.
Os recentes ataques terroristas nas capitais europeias pelo Estado Islâmico tornam claro que o grupo terrorista tem a capacidade de evitar o sistema de segurança do Ocidente. Se é verdade que os danos causados pelos ataques terroristas de Paris e Bruxelas foram enormes, as perdas são difíceis de imaginar se os terroristas se apoderarem de material nuclear. Micaela Dodge trabalha para a Fundação Heritage, um centro de estudos sediado aqui em Washington.
The problem with vulnerable nuclear material, obviously, is that they can be used to build illicit nuclear weapons. They can be used.
O problema com material nuclear vulnerável é, obviamente, que pode ser usado para construir bombas nucleares ilícitas. Pode ser usado em chamadas bombas sujas, o que levanta muitos problemas se caírem nas mãos de entidades não estatais. Portanto, isto é uma ameaça muito grave. Palavras de Micaela Dodge, da Fundação Heritage. No início deste mês, entidades oficiais iraquianas acusaram o Estado Islâmico de disparar rockets carregados com material químico perto da cidade de Kirkuk, ferindo quase 600 pessoas. Michel Khan, da Parceria para a Segurança Global, diz que a possibilidade dos terroristas construírem uma bomba nuclear é pequena, mas os perigos existem.
It's much more likely that they were going to be able to acquire material, either nuclear or radioactive, than they will an actual weapon. And they don't need to have an actual weapon.
É muito mais provável que se puderem de material nuclear ou radioativo do que possam construir uma arma. Mas não precisam de uma bomba para causar problemas significativos para as pessoas em todo o mundo, porque um explosivo nuclear improvisado irá causar danos significativos. Palavras de Michel Khan, da Parceria para a Segurança Global. Khan diz que iniciativas internacionais, como as cimeiras de segurança nuclear, já reduziram grandemente essa ameaça, fazendo notar, por exemplo, que ao abrigo de um acordo foi garantida a segurança de 1.500 quilos de urânio altamente enriquecido e plutónio. Há, contudo, o consenso que estes esforços devem continuar, porque nas mãos erradas, mesmo uma pequena quantidade de material nuclear ou radioativo poderá ter consequências devastadoras.
E o João Santa Rita continua connosco aqui no estúdio da Voz da América para apresentar a página desportiva.
Na nossa página desportiva vamos falar hoje dos jogos de qualificação. Em África há jogos de qualificação para o CAN 2017. Hoje há um apetitoso Nigéria-Egito, um jogo do grupo G, em que o Egito está no topo com 6 pontos e Nigéria em segundo com 4. Vai ser bom este. Outros grandes do futebol africano estão também em ação hoje. A Costa do Marfim recebe o Sudão num jogo do grupo I. Mali recebe a Guiné Equatorial e Tunísia recebe o Togo no jogo dos dois T's. Amanhã, claro está, duas equipas da lusofonia em ação. Angola, Palancas Negras, está na República Democrática do Congo num jogo do grupo B. Palancas Negras comandam com 4 pontos, congoleses têm 3. Este vai ser a doer. Outro grande jogo é aquele que põe frente a frente Cabo Verde e Marrocos. Ambos têm 6 pontos no grupo F. Tubarões Azuis, à espera de se isolarem no topo. Hoje há também jogos de qualificação para o Mundial e na América do Sul temos Brasil-Uruguai. Uruguai tem 9 pontos, Brasil tem 7. Ontem a Argentina vingou-se da derrota na final da Copa América o ano passado. Foi ao Chile ganhar por 2-1 e ascender ao quarto lugar com 8 pontos. Chile tem menos 1 ponto. A salientar ontem o empate em casa do Equador frente ao Paraguai a 2 bolas. Equador só tinha até agora vitórias. Continua no topo com 13 pontos. Paraguai está em terceiro com 8. Hoje há também jogos de qualificação para o Mundial da zona da CONCACAF. América do Norte, Central e Caraíbas. Estados Unidos estão na Guatemala. Outro jogo interessante é aquele que põe frente a frente Jamaica, Reggae Boys e Costa Rica. Na Europa, jogos de preparação para o Euro 2016. Holanda-França chama a atenção. Portugal recebe a Bulgária. O treinador de Portugal é Fernando Santos. Diz que escolheu a Bulgária porque tem o mesmo estilo de jogo que a Islândia, um dos adversários no Euro. Fernando Santos rejeitou a ideia de que isto são jogos que não contam para nada.
Não, os resultados contam sempre. Os resultados não deixam de contar. Isso é impossível não contarem, porque a análise é sempre feita pelos resultados e não é feita por mais nada. Portanto, os resultados contam sempre. Agora não há esse drama, não é? Vamos desbaratar a capital, não sei. Esses dramas é que depois também não existem. Acho que não é preciso empolar tanto. Agora, os resultados, obviamente, são fundamentais e são importantes. E, portanto, o que eu espero é que a equipa ganhe. E aí a nossa ambição é ganhar. Em qualquer jogo, Portugal e os seus jogadores e o seu treinador sempre entram para ganhar. Isso não, sem mínima sombra de dúvidas. Porque é sempre muito importante, além de prestigiante, é motivador também.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo agora, amigo ouvinte, para recordarmos as principais notícias do dia. Numa operação levada a cabo em Bruxelas, a polícia belga deteve hoje 9 pessoas aparentemente ligadas a redes terroristas. Durante a operação, ouviram-se explosões e um homem foi capturado depois de ter sido ferido a tiro. As detenções estão ligadas à prisão ontem em França de uma outra pessoa que, segundo as autoridades francesas, estava na fase final de preparação de um ataque na capital francesa. O secretário de Defesa americano Ash Carter disse hoje que se supõe que um destacado comandante do Estado Islâmico foi morto num ataque americano na Síria. O exército nigeriano anunciou a libertação de 829 reféns em poder do grupo islamita Boko Haram depois de expulsar os rebeldes de várias localidades do nordeste do país. Bombistas suicidas talibãs assassinaram o destacado general do exército e o seu guarda-costas num ataque na província de Kandahar, no sul do país. Mais um sinal de mudança em Cuba. Chegou hoje à Havana um dos mais famosos conjuntos rock and roll de sempre, os Rolling Stones. A música dos Rolling Stones foi em tempo proibida pelo governo cubano, considerada subversiva. O conjunto vai levar a cabo um enorme concerto gratuito na capital, Havana. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programa com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
A Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. Indicativo da América é o 1, seguido pelo número 908-652-4584. São, neste momento, 14 horas e 1 minuto em Washington. O microfone é Mestre Miguel, na produção Doris Dodson e na técnica Zorniak Wojtek. Nesta nossa terceira e última parte, que tem a técnica o Wojtek Zorniak, não o contrário, será também destaque mulher bomba detida hoje no norte dos Camarões, disse ser uma das 219 meninas raptadas pelo grupo extremista Boko Haram em Chibok, na Nigéria, isto em 2014. A polícia belga prendeu hoje 9 pessoas aparentemente ligadas ao terrorismo. Rolling Stones atuam hoje em Havana, Cuba. O fotógrafo cabo-verdiano Zé Pereira, no Espaço das Artes, e no final, e como sempre, o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. Na semana passada, autoridades belgas prenderam em Bruxelas Salam Abdeslam, considerado o cérebro dos atentados que deixaram 130 mortos e mais de 350 feridos em Paris, na França, em novembro de 2015. Enquanto se aguarda a deportação de Abdeslam para a França, as autoridades de vários países tentam conhecer os passos do franco-argelino antes dos atentados de Paris. Moçambique é apontado como um dos países onde Salam Abdeslam poderá ter vivido durante um tempo em 2015. Álvaro Lugero Andrade.
Uma das linhas da investigação aponta que Salah Abdeslam terá vivido durante algum tempo num apartamento localizado por cima do café Dolce Vita, na Avenida Julius Nyerere, em Maputo, com mais 4 amigos, até junho ou julho de 2015. Abdeslam e amigos terão sido vistos diariamente a tomar chá verde, a telefonar e falar através do Skype, sem que se lhes tenha sido conhecida qualquer atividade profissional. O café da Zona Nobre de Maputo é muito frequentado pela juventude das elites profissionais. Alguns dos clientes estão a comentar o assunto nas redes sociais. O jornal moçambicano Savana diz na sua edição de hoje que, ao verem a foto de Salah Abdeslam na televisão quando foi preso na sexta-feira passada, 3 empregados do café o reconheceram, tendo dito em alta voz: "É ele". Agora, escreve o jornal, os empregados mudaram a versão e disseram que se enganaram. A tal pessoa continua a viver aqui por cima e ainda esta tarde esteve no bar, garantiram os empregados ao Savana. Fontes da Voz da América que contactaram os empregados do referido café dizem haver informações contraditórias. Uma trabalhadora não confirmou se Salah Abdeslam alugou ou não o apartamento, porque, segundo afirmou, são muito parecidos, referindo-se ao facto de várias pessoas da comunidade muçulmana terem morado no local. As moças das mesas estão claramente com ordens de silêncio, disse um correspondente da Voz da América em Maputo. Uma informação posta a circular por uma fonte diplomática revela que Abdeslam e amigos viveram em Maputo até junho ou julho do ano passado, tendo depois seguido de forma separada para a Europa. Um grupo saiu via Joanesburgo e outro através de Nairobi. Entretanto, a Voz da América soube, junto de uma fonte dos serviços de inteligência de Moçambique, que a Interpol pediu às autoridades moçambicanas que investiguem se Salah Abdeslam esteve em Maputo e as atividades que terá desenvolvido no país. A mesma fonte não deu, no entanto, muitos detalhes, mas não há ainda qualquer confirmação oficial da presença de Abdeslam em Moçambique. Observadores políticos citados pela imprensa têm dito repetidamente que Moçambique é usado como base de retaguarda de ações de radicais islâmicos que passam desapercebidos num país com uma comunidade muçulmana populosa, abastada e influente. A 25 de dezembro de 2015, 2 moçambicanos de origem asiática, Hassan Momad e Abdul Ahmed, foram presos na fronteira de Hassanu Garcia, do lado sul-africano, com cerca de 7 milhões de dólares em dinheiro vivo. Na altura, o porta-voz da Unidade Especial da Polícia Sul-Africana, ROX, o brigadeiro Hangwani Mulotsi, admitiu que o dinheiro podia destinar-se a atividades terroristas. Onde e como eles conseguiram esse dinheiro é o que estamos a tentar determinar, disse Mulotsi. A Voz da América falou com várias fontes que frequentam o local e que admitem movimentações suspeitas, bem como com pessoas que têm colocado comentários nas redes sociais. No entanto, recusam-se a gravar entrevistas.
Certamente, Álvaro Rogério Andrade, este é um assunto que a Voz da América continuará a seguir nos próximos dias. 14 horas 5 minutos de Washington. Este é o serviço em português da Voz da América. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau recusou nesta quarta-feira deliberar sobre os pedidos de nulidade dos despachos do Tribunal de Relação de Bissau acerca da decisão da mesa da Assembleia Nacional Popular de expulsar 15 deputados do PIGC. Os 11 juízes do Supremo Tribunal indeferiram um pedido de inconstitucionalidade por considerarem que a lei guineense não permite ao Supremo fiscalizar decisões judiciais eventualmente inconstitucionais. A decisão do Supremo Tribunal mantém o impasse atual marcado por duas decisões diferentes de dois juízes do Tribunal de Relação de Bissau, de onde nos fala Lassana Kassama.
É como se o Supremo Tribunal de Justiça lavou as mãos e relegou o caso às instâncias menores e à classe política. Muitas interpretações jurídicas estão em concorrência perante uma decisão dos juízes conselheiros que simplesmente declararam que este órgão não fiscaliza atos jurisdicionais, mas sim normativos. Ora, o que aconteceu é que, no entender do Supremo Tribunal de Justiça, a decisão dos juízes do Tribunal Regional de Bissau foi um ato jurisdicional e não normativo, mesmo face ao levantamento do incidente de inconstitucionalidade sobre o despacho do juiz Lassana Camará, interposto por 15 novos deputados impulsados pelo PIGC, nomeadamente os que substituíram os expulsos. Fonte de uma instituição judicial guineense afirma que o processo julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça e produzido em acórdão é aquele que está ligado ao incidente de inconstitucionalidade suscitado pelos parlamentares que tomaram lugar dos que foram retirados mandato por parte da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular. Mas por decidir, estão ainda os recursos interpostos pelo grupo dos 15 deputados expulsos do PIGC e da própria mesa da ANP, esta última, quanto ao despacho do juiz do Tribunal Regional de Bissau. São dois processos melindrosos que devem sentenciar a essência do problema, ou seja, a perda do mandato dos 15 parlamentares deliberado pela Comissão Permanente da ANP. De notar, entretanto, que o Tribunal de Relação, enquanto órgão de recurso, assume neste momento o recurso de agravo dos 15 novos deputados do PIGC que contestaram a decisão do Tribunal Regional de Bissau, devendo nos próximos dias emitir uma decisão a respeito. E nos próximos dias também, o Supremo Tribunal de Justiça deverá pronunciar-se sobre a questão dos 15 parlamentares corridos do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, que por sua vez também interpuseram um recurso junto a este órgão judicial supremo. Feitas as contas, o Supremo Tribunal de Justiça tem neste momento dois processos para julgar e que são determinantes no rumo da situação política vigente, ou seja, até a próxima sexta-feira, uma fonte judicial garantiu à Voz da América que o Supremo Tribunal de Justiça vai dizer algo sobre os recursos que inspiram o interesse dos grupos políticos, nomeadamente o PIGC, mesa da Assembleia Nacional Popular e o grupo dos 15 deputados expulsos do partido no poder. As reações políticas a esta decisão ainda são escassas. Ninguém quis falar da decisão, mesmo os atores judiciais envolvidos no processo. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
A empresa Aeroportos de Moçambique vai investir 60 milhões de dólares para melhorar as suas infraestruturas, incluindo pistas. Hoje o dólar equivale a 15,43 randes. Estamos no Espaço de Economia com Eduardo Ferro, que a começar fala do petróleo.
A petrolífera norueguesa Statoil cedeu a cota de 20% que detinha na sociedade responsável pela produção de petróleo no bloco 405 do mar angolano. A participação até agora detida pela petrolífera norueguesa é distribuída pelos restantes membros do grupo empreiteiro na proporção da participação associativa de cada um. A Statoil é um dos principais operadores na camada de pré-sal angolano, onde participa na exploração de 8 poços, distribuídos por 5 blocos. Em 2013, produziu em Angola cerca de 200 mil barris de petróleo diários.
A
nova unidade hoteleira do The Resort Group, que está a ser construída na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e que dá pelo nome de Lerna Beach Hotel, ficará pronta em novembro próximo. O empreendimento, com um custo estimado em 80 milhões de euros, ocupa uma área de quase 75 mil metros quadrados. O Lerna Beach é o terceiro hotel construído pelo The Resort Group na zona de desenvolvimento turístico integrado de Algodoeiro, da Ilha do Sal. A empresa estatal Aeroportos de Moçambique prevê despender este ano 60 milhões de dólares na melhoria de infraestruturas aeroportuárias no país, para o que contará com o apoio da França. O plano de obras, que inclui a aquisição de equipamentos e sistemas, gastará a maior parte das verbas na reparação de pistas de aterragem, cerca de 22 milhões de dólares, e em obras de construção e modernização de edifícios, onde serão aplicados outros 22 milhões de dólares. Parte dos fundos necessários para realizar este plano sairão do orçamento do Estado moçambicano, havendo uma percentagem que será desembolsada pela Agência Francesa de Desenvolvimento. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,41 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,43 randas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Há aproximadamente 6 anos que se dedica exclusivamente à fotografia na sua terra natal, Cabo Verde. Zé Pereira, o seu nome. Nesta página semanal das artes, um breve perfil desse poeta da imagem que clica sem parar e tem na natureza o seu maior forte.
O meu interesse pela fotografia começou muito cedo, não é? Eu costumo dizer que sempre gostei da fotografia. Agora, comecei a dedicar-me efetivamente à fotografia de forma, digamos, diária, praticamente, há aproximadamente 6 anos. Eu procuro o meu conceito de fotografia e no âmbito da própria arte, ele é totalmente aberto, não é? Eu não me fecho, digamos, em parâmetros específicos em relação à fotografia. Eu gosto de fotografar tudo aquilo que me atrai, mas poderei dizer que essencialmente, não é? Digamos que 80% do trabalho fotográfico que eu faço e com o qual mais me identifico é a fotografia de natureza. Por outro lado, tento retratar de tudo um pouco aquilo que tem a ver com o meu país, com Cabo Verde, com a vida das pessoas, com os hábitos, com a cultura, com a tradição, de forma que, embora me dedique essencialmente à fotografia de natureza, à biodiversidade do meu país, diria que a minha fotografia é abrangente, não é? Porque ela abrange todas as outras áreas.
Zé Pereira nasceu no dia 14 de julho de 1964 na cidade do Mindelo, Ilha de São Vicente. Tem, neste momento, obras em exibição na França, mas o seu trajeto vai se consolidando com exposições regulares em Mindelo e na capital, a cidade da Praia. E o seu talento não passa despercebido. Venceu uma das edições do Concurso Nacional de Fotografia, Fauna e Flora, da Direção-Geral do Ambiente, e viu as suas obras em publicações especializadas. Na sua fotografia, Pereira defende causas.
Bom, eu até ao mês de fevereiro associei a fotografia a um outro trabalho, não é? Que foi o meu trabalho durante 9 anos. Eu trabalhei na comunidade terapêutica, Granja São Filipe. Este mês, digamos que é o primeiro em que eu passei a trabalhar única e exclusivamente da fotografia. Não é fácil, naturalmente, não é fácil, porque, como sabemos, a fotografia pode rentabilizar muito hoje e amanhã pouco ou nada, portanto é preciso haver uma boa gestão dos recursos, mas não é fácil. Naturalmente, num mercado pequeno, com muitos fotógrafos, e com muitos fotógrafos de muito boa qualidade, porque nós temos muitos bons fotógrafos em Cabo Verde, naturalmente que não é fácil.
Mas a paixão é grande.
Sim, sim. A paixão pela fotografia, a paixão pela natureza, não é? E então acho que a combinação entre essas duas coisas é algo indescritível.
Está neste momento a decorrer em Paris uma sua exposição que é também Somos Histórias. O que é esta exposição?
Olha, essa exposição, para ser, digamos, mais preciso, ela não está a decorrer. Eu fui convidado a participar, uma atividade promovida por uma associação de cabo-verdianos radicada em Paris. Essa atividade decorreu no domingo passado, dia 30, e esteve lá a minha exposição, aquela que eu falava há pouco, também Somos Histórias, que é, portanto, uma exposição de fotografia preto e branco, versando o cotidiano da nossa gente. E uma exposição fotográfica que teve a curadoria de Maria de Almeida, de forma que há uma associação entre as imagens e um conjunto de palavras que as intercala, formando assim uma história. Na sequência dessa primeira exposição, no domingo passado, surgiram mais 2 convites, pelo que sim, a exposição continuará em Paris e estará proximamente em 2 novos espaços no mesmo âmbito de atividades promovidas por associações de cabo-verdianos residentes em Paris.
Paris é uma boa praça para expor, mas queria fazer a ligação do trabalho do Zé Pereira com os outros Palopes. Tem tido contacto com outros fotógrafos, iniciativas conjuntas no âmbito da lusofonia?
Não, infelizmente ainda não. É algo que eu espero. Nós falávamos há pouco sobre as dificuldades inerentes a esta arte e num país como o Cabo Verde. Eu diria até mais, porque pretendo apresentar o meu trabalho, levar as minhas exposições às outras ilhas, coisa que ainda não consegui, não é? As exposições que eu tenho feito foram em São Vicente e na cidade da Praia. Tenho recebido alguns convites de fora, do estrangeiro, concretamente em relação aos Palop, ainda não, mas espero que muito proximamente isso venha a acontecer. Seria muito interessante poder fazer exposições e desenvolver projetos nessa área com fotógrafos angolanos, moçambicanos, guineenses, porque temos muito em comum, não é? E penso que é sempre muito bom poder juntar dois ou mais olhares sobre diversas temáticas que nós temos em comum.
Só para terminar, se ficasse sem fotografar, como é que se sentiria?
Se eu ficasse sem fotografar?
Sim.
Não sei. Olha, posso lhe dizer que sentiria falta, muita falta de algo que sinto que faz parte faz parte de mim, porque eu gosto de fotografar, eu gosto de escrever poesia, por exemplo, só para citar um exemplo, de forma que todos nós, enquanto seres humanos, nós temos a necessidade de exprimir os nossos sentimentos de alguma forma, não é? E eu faço muito isso através da poesia e da fotografia, de forma que se não fotografar, sentiria naturalmente muita falta de algo que eu sinto fazer parte de mim, quer pela fotografia, quer pelo próprio contacto com a natureza, que, como eu referi há pouco.
Zé Pereira, fotógrafo e poeta cabo-verdiano, no Espaço das Artes aqui na Voz da América. A sua obra defende a preservação do meio ambiente, como quem diz que sem isso não haverá oxigênio para os poetas. E falando de poetas, Paulino Vieira, esse ícone da canção cabo-verdiana.
Morna de boca merecer, se beleza te trazer inspiração. Esse povo a que mais cura um belo horizonte, enfeitado por um bom pôr do sol, ou o arquivo que vem estampar. Se não do tempo, morna e morna de bico, quanto morna de boca merecer. Beleza te trazer inspiração. Esse povo é beleza que mais cura um belo horizonte, enfeitado com um bom pôr do sol, ou o artismo desta cor. A mídia cria ser poeta, vão fazer um mar de poesia, vão comparar. Esse bobo dessa com natureza, parece-me nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, está a comparar com o formosura e vivo corpo. A mídia cria ser poeta, vão fazer o mar e poesia, vão comparar. Esse bobo dessa com natureza, parece-me nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, está a comparar com o formosura de meu corpo. Com minha mansa de olhos meigos sem mandar, pouco ou formoso, mas sem vaidade, torna que esse meu sorriso inocente. Sorriso doce que dá despertar, que é ambição, mesmo que for debaixo de toda humilhação, querer conquistar o meu coração. Com minha mansa de olhos meigos sem maldade, com corpo formoso mas sem vaidade, dar lá que esse meu sorriso inocente. Sorriso doce que está a despertar, que é ambição, mesmo for pós tudo humilhação, reconquistar o meu coração. A mídia cria ser poeta, vão fazer um mar de poesia, vão comparar. Esse boba dessa com natureza, parece-me nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, está a comparar com o formosura de meu corpo. A mídia cria ser poeta, vão fazer um mar de poesia, vão comparar. Esse boba dessa com natureza, parece-me nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, está a comparar com o formosura de meu corpo.
A beleza da música de Cabo Verde nesta emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa, num dia em que há festa em Havana. Em mais um sinal de mudanças em Cuba, chegou hoje a Havana um dos mais famosos grupos de rock and roll, os Rolling Stones. A música dos Rolling Stones foi em tempos proibida pelo governo cubano por ser considerada subversiva. O conjunto vai levar a cabo um concerto gratuito em Havana, a capital. Uma mulher bomba detida nesta sexta-feira no norte dos Camarões, antes de se explodir, disse ser uma das 19 meninas, ou melhor, 219 meninas raptadas pelo grupo extremista Boko Haram na cidade nigeriana de Chibok em 2014, disseram as autoridades. A menina em causa, de cerca de 15 anos, e uma acompanhante foram detidas pelas forças locais de defesa na aldeia de Limane, uma região que tem sido alvo de frequentes ataques suicidas nos últimos meses. O exército nigeriano anunciou a libertação de 829 reféns em poder do grupo islamista Boko Haram depois de expulsar os insurgentes de várias localidades do nordeste do país. Os nossos valentes soldados expulsaram os últimos terroristas de Boko Haram presentes na área de Kalabalj, lê-se num comunicado de San Osman, porta-voz do exército. Osman disse que o exército matou 22 militantes do grupo Boko Haram. Estima-se que a violência daquele grupo, iniciada em 2009, matou 17 mil pessoas no norte da Nigéria.
A continuação, passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam veementemente os ataques terroristas ultrajantes em Israel e, em particular, Jerusalém, que tragicamente tiraram a vida do americano Taylor Allen Force e deixou muitos outros gravemente feridos. Force, um veterano americano que realizou missões de serviço no Iraque e no Afeganistão, foi esfaqueado por um palestiniano na marginal Jaffa, nas margens do Mediterrâneo. Os últimos 5 meses foram marcados por uma série de ataques palestinianos contra civis israelitas e membros das forças de segurança. Na sua recente visita a Israel, o vice-presidente americano Joe Biden denunciou aqueles que na comunidade internacional e na autoridade palestiniana não condenaram os ataques terroristas de palestinianos contra Israel. Deixe-me dizer em termos inequívocos, os Estados Unidos condenam esses atos e a falta de condenação dos mesmos. Fim de citação. Biden afirmou também que a retórica que incita à violência e a retribuição que ela gera tem de parar. Essa violência, diz Biden, não pode ser aceita. Isto não pode ser visto pelos líderes civilizados como uma forma adequada de se comportar e não é tolerável no século XXI, afirmou Biden, que continuou. Terroristas palestinianos alvejam civis inocentes, mães, mulheres grávidas, avós e cidadãos americanos. Não pode haver justificação para esta violência. Os Estados Unidos apoiam o direito de Israel de se defender, concluiu o vice-presidente americano Joe Biden. Por sua vez, o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, disse, e cito, continuaremos a encorajar as partes a tomar medidas fortes e eficazes para reduzir as tensões e restaurar a calma. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
14 horas e 28 minutos, final desta emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Em nome de todos que durante a semana fizeram-lhe companhia, despedem-se Doris Dodson na produção, Wojtek Zorniak na técnica e eu, Maestro Miguel. No final de semana voltaremos para as habituais emissões específicas. Uma boa noite e um bom final de semana e sem excessos.